O Instagram vai possibilitar a venda de produtos dentro do aplicativo. Zuckerberg defendeu que os governos criem mais regulações para as grandes empresas de tecnologia. Eu sou Felipe Maia e esses são os assuntos do terceiro episódio do Sociedade Digital. Provavelmente você já percebeu que o Instagram liberou há algum tempo que tags sejam adicionados nas fotos dos produtos. Agora ele pretende liberar a possibilidade de concluir a compra dentro do aplicativo. O Instagram anunciou que está lançando recursos de shopping inicialmente para 20 marcas do mercado de moda e beleza nos Estados Unidos, entre elas Nike e Adidas. O head de produtos do Instagram, Vishal Shah, provavelmente minha pronúncia não está correta, mas esse cara aí, ele diz que o e-commerce no Instagram tem potencial para ser o grande impulsionador de receita depois da propaganda, obviamente. Ele diz que o comércio eletrônico, né, o e-commerce, ele é uma parte do comércio geral. E o celular é uma parte desse comércio eletrônico, né? Então, por conta disso, por conta do crescimento do e-commerce, por conta do crescimento dos acessos mobile, das compras pelo smartphone, ele acredita que futuramente essa possibilidade de compra, o e-commerce dentro do Instagram, ele vai ser um gerador de receitas tão grande quanto é a parte de anúncios. Mas a prioridade hoje da plataforma, obviamente, é continuar focando nos anúncios e implementando aos poucos essas mudanças. Eu, particularmente, acredito que isso vai se tornar algo muito grande, né? Basta a gente analisar alguns números. Por exemplo, o Instagram, ele já conta com mais de 1 bilhão de usuários mensais, né, no mundo inteiro. E desses mais de 1 bilhão, 80% segue pelo menos, 80% segue pelo menos uma marca, né? Isso é bastante coisa. Um outro dado que eu vi é de uma outra pesquisa, diz que 32% das compras de e-commerce hoje vem do mobile. E esse percentual a gente vê crescendo ano após ano, né? Ele já foi bem menor nos últimos 5 anos e a gente vem vendo esse crescimento, né? Porque as pessoas estão cada vez mais se acostumando e confiando em comprar pelo mobile, confiando mais em fazer compras online de uma maneira geral. E os sites, eles estão vivendo um momento de amadurecimento, né? Então as empresas começam a se preocupar mais com a experiência do usuário no mobile, porque sabe que a maior parte dos acessos vem do smartphone, né? E isso a gente consegue ver através do Analytics ou através de qualquer outra ferramenta de mensuração do comportamento dos usuários no site, né? De tráfego no site e também das campanhas que a gente faz ou de um conteúdo, quando a gente vai analisar as métricas orgânicas ou pagas. Mobile, ele sempre é destaque no consumo de conteúdo e também no consumo de acesso a sites. E por conta disso, os algoritmos priorizam sites que têm uma boa experiência no mobile, né? O Google quer que o usuário clique num site, né? Que o primeiro clique que o usuário dê, ele encontra exatamente aquilo que ele esteja procurando e que ele tenha uma boa experiência, né? Então, por isso, um dos principais fatores do ranqueamento orgânico, né? Um dos principais fatores que influencia no chamado SEO, né? É a experiência no site, e se o teu site ele é mobile ou responsivo, de alguma forma ele prioriza esses usuários que vão acessar via smartphone, né? Para que todo mundo tenha uma boa experiência. Então, por conta do algoritmo, por conta de um momento mais profissional, por conta de um entendimento e de uma mudança de comportamento da sociedade como um todo, cada vez mais os sites, as marcas estão pensando mobile, né? Pensando em e-commerce, pensando em melhorar a experiência para o smartphone. Também acho que tem um potencial enorme para pequenas empresas venderem mais, né? Hoje a gente já consegue ver muitas marcas pequenas, lojas de roupas, de bairro, sabe? Fazendo negócios e se relacionando principalmente pelo Instagram. Então o Instagram dá vida a essas marcas, quando elas conseguem divulgar localmente, quando elas
se relaciona com as pessoas e quando elas fazem, conseguem alcançar mais gente e conseguir vendas através dos stories, através dos posts, através do direct, através do WhatsApp, né? Principalmente o Instagram e o WhatsApp. E a gente vê muitas lojas sobrevivendo dessa forma. Segundo o próprio Head do que eu já citei, né, de produto do Instagram, existem 25 milhões de empresas dentro da plataforma, né? E metade não tem um site na descrição, ou seja, provavelmente realmente não tem um site, né? E utiliza o Instagram como a principal página, como em um outro momento já foi o Facebook, por exemplo. E aí essa facilitação, somando com outras novidades que o Facebook já anunciou, como por exemplo, de integração do Direct com o Messenger, com o WhatsApp, eu imagino que no futuro próximo o Instagram se torne uma máquina de vendas. Eu acho que vai se tornar algo absurdamente grande e importante para o comércio como um todo, quando tudo isso engrenar. A segunda notícia pode parecer piada, mas é real. Zuckerberg defendeu que os governos criem mais regulações para as grandes empresas de tecnologia e defendeu a GDPR, a legislação de proteção de dados que rola lá na União Europeia. E aí ele defendeu principalmente quatro pontos. O primeiro ponto tem relação com o compartilhamento de conteúdo sensível ou criminoso, como discurso de ódio, propaganda terrorista, etc. O segundo ponto, ele fala sobre a importância de usar novas legislações para proteger as eleições democráticas que acontecem todos os anos pelo mundo. E aí ele fala principalmente sobre impedir a disseminação de fake news, né, e garantir o cumprimento das leis eleitorais. Isso, essa parte, a gente chega a dar risada, né, vindo de Zuckerberg, do Facebook, etc. Porque a gente viu tudo que rolou nas eleições americanas, tudo que rolou nas eleições aqui do Brasil, onde a gente viu o Facebook e o WhatsApp, que também faz parte do grupo, como grandes disseminadores de fake news, né? E influenciando bastante no resultado das eleições. Mas que bom que, de certa forma, ele está tomando a frente, se posicionando para que medidas sejam tomadas, né? Outro ponto é que ele elogiou o recente regulamento geral sobre a proteção de dados da União Europeia, que é a GDPR, afirmando que mais nações deveriam aprovar leis semelhantes que garantam o direito à privacidade dos usuários. Ponto positivo para o Facebook, apesar de ser bastante duvidoso, né? Vindo do Facebook, que toda semana cai um novo escândalo, mais algum escândalo revelado de vazamento dos dados dos usuários para as mais diversas marcas e formas, né? E para terminar, ele acredita que a portabilidade de dados entre serviços de internet deveria estar garantida por legislação, permitindo que você utilize serviços concorrentes e que possa levar seus dados pessoais para onde quiser. Mais um ponto bem bacana. Eu acho que esse pronunciamento, além de tentar aliviar a barra, né, do Facebook, como eu falei, toda semana praticamente a gente vê algum escândalo sobre vazamento de dados, etc. Então eu acho que além dessa preocupação com melhoria da imagem do Facebook, do grupo, da marca, né, pro mundo, para os acionistas, para as pessoas em geral, eu acho que ele também está pensando nessas novas funções, nesse Instagram Shopping ou nesse e-commerce dentro do Instagram, até porque para as pessoas confiarem, para as pessoas deixarem seus dados financeiros, né, mais dados do que nós já deixamos dentro do Facebook e Instagram, a gente precisa confiar bastante que essas informações não serão vazadas. Então, eu acho que o sucesso do Instagram Shop passa muito por essa confiança que o Facebook precisa gerar nas pessoas para que a gente se sinta seguro e confortável em deixar nossos dados financeiros dentro do aplicativo. E nesse episódio eu quero deixar uma dica final, que é o aplicativo Pocket, que basicamente salva textos da internet para você ler depois. Então, tipo,
abriu ali um site, tem aquela notícia, tu não tá com preguiça ou não pode ler naquele momento, tu pode, se tiver no teu celular, tu já joga pro Pocket, ou se tu tiver no computador, tu baixa a extensão, tu salva e já vai lá pro teu aplicativo. Então, além disso, de tu poder ler a notícia depois, uma outra função que eu acho muito legal é que tu pode transformar esse texto em áudio, que é o que eu tô fazendo. E aí eu escuto aquelas notícias como se fosse um podcast. E é incrível como a voz, né, a voz lá da inteligência artificial, ela não te incomoda, ela realmente tem uma fluidez que, de fato, parece que tu tá ouvindo um podcast e tu consegue acompanhar as notícias. É isso, valeu, me dá um feedback depois e até a próxima.